E o ministério da palavra, ele é muito rico, principalmente porque a palavra é uma pessoa. Então, nós estamos aqui em, sei lá, 90 pessoas, 100 pessoas, e cada pessoa tem um relacionamento com Deus diferente do outro. Então, o Nelber tem um relacionamento com Jesus diferente do Felipe e diferente da Roberta. Então, cada um de nós temos um relacionamento único com Cristo, com Jesus, que é o Verbo, que é a palavra. Então, o ministério da palavra é extremamente rico e variado, porque vai depender de pessoa para pessoa e qual é o relacionamento, como é o relacionamento que a pessoa tem com Jesus. E mais, não só de pessoa para pessoa, mas de época para época. Porque como é que está o relacionamento da Clélia com Jesus hoje? Diferente do que estava no ano passado. Então, nós também somos crescentes, existe uma progressão em envolvimento, né, com essa pessoa que é a palavra, e isso vai dando forma para o ministério da palavra. Então, o ministério da palavra é muito, muito rico, porque vai variar de pessoa para pessoa, mas também de época para época, em que estágio, em que ponto, em que nível nós estamos em nosso relacionamento com Cristo. E ele é um ministério muito importante. Eu gostaria que vocês abrissem no livro de Efésios, capítulo 5. Então, cada um de nós, cristãos, somos um potencial para sermos esses transmissores da palavra de Deus. E quanto mais pessoas se entregam a esse chamado, mais a igreja vai sendo edificada e enriquecida. E aqui em Efésios 5, no versículo, a partir do versículo 25, diz o seguinte: Maridos, cada um de vós ame sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Paulo está falando a respeito de casamento, falando com as mulheres, falando com os homens, e no meio desse assunto ele abre um parêntese para nos dar um raio de esperança, um raio de fôlego, assim, uma alegria para os nossos corações. Ele mostra para nós que Jesus Cristo se entregou pela igreja com um objetivo, que é de santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, pela palavra. Então, essa passagem aqui nos dá a esperança de que, na volta de Cristo, ele vai encontrar uma igreja gloriosa, uma igreja santa. Não dá esperança, sim? Porque uma coisa, a gente tem um defeito, que é ficar baseando a verdade de Deus pela nossa experiência, assim, a gente fica ajustando, puxando para a nossa experiência, meio que a palavra seria adequando, mas é quase que assim, você domestica, assim, você modifica a realidade da palavra pela nossa experiência. E a nossa experiência não é muito inspiradora. Mas ela não determina a verdade absoluta, ela não determina a verdade das coisas que irão acontecer. E a realidade das coisas que irão acontecer estão aqui na palavra. E a palavra nos garante que Jesus Cristo vai voltar para uma igreja santa. Amém? Então isso nos dá muita esperança, assim, tudo pode estar uma confusão. Mas o fato é, Jesus vai encontrar na terra, em qualquer que seja a época, né, mas nossa expectativa é que seja agora, no século 21, uma noiva santa, uma noiva pura, uma igreja irrepreensível. E uma outra coisa que essa passagem nos diz é que ele é o responsável pela santificação dessa noiva. Então, ele se entregou por ela a fim de santificá-la. Então, uma coisa assim que nos consola bastante é que Jesus Cristo está pessoalmente envolvido na santificação da sua igreja. Porque a impressão que nós temos de Deus, principalmente por ler o Velho Testamento, é que um Deus muito exigente. Então, essa ideia nos dá a impressão de que ele está de longe, com os braços cruzados, pezinho assim, aguardando que a gente se apronte. Aguardando que nós alcancemos a estrutura necessária para o casamento. Então, dá a impressão que no céu está tudo certo, mas Deus está olhando para a terra, esperando que a gente se prontifique. E aí fica uma coisa muito pesada para nós pensar em santidade. E aí a santidade se torna algo que é nossa responsabilidade. E essa passagem diz que a santificação é responsabilidade do próprio Cristo. Jesus Cristo se entregou pela igreja a fim de santificar. Isso é uma coisa bastante lógica, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, ele tem todo o interesse em nos deixar puros, né? É o corpo dele. Então, não está dizendo algo separado dele, não é algo separado de Cristo, é algo que faz parte dele mesmo. Então, outra coisa que pode nos dar muita esperança é que o próprio Cristo está pessoalmente envolvido na purificação das nossas vidas. Né? Quando a gente fala igreja, parece algo muito geral, mas Jesus Cristo está envolvido pessoalmente na nossa santificação. Amém? E de que forma ele está envolvido? O trabalhar de Jesus tem a ver com a palavra. Então, o trabalhar de Jesus tem a ver com o ministério da palavra. Então, o ministério da palavra é responsável por conseguir uma igreja santa. Então, o que nós temos? Qual é o quadro que nós temos? O quadro que nós temos de santidade não é o ideal. Ele deixa muito a desejar. Então, se você olhar a santidade na sua vida, se você olhar, e aí nós estamos falando de santidade moral mesmo, nós estamos falando de coisas muito, muito naturais. Assim, eu lembro que o Wolfgang falou sobre quatro áreas. Eu lembro que ele falou sobre sexo, dinheiro, poder, e eu não lembro da quarta. Mas que envolve a nossa santidade. Então, é sobre isso que Jesus está envolvido, é sobre isso que ele está interessado, e é sobre isso. Então, se nós olharmos para as nossas vidas, a santidade deixa muito a desejar, e ao redor de nós também. Então, na verdade, é que a gente é muito bom de maquiar, né? Nós somos muito bons de polir a nossa imagem. Então, o quadro nem é tão feio quanto parece. Então, olhando para o quadro, como ele se apresenta, não é muito inspirador. Você pensa, essa igreja vai casar com Deus? Aí você fica um pouco preocupado. Mas se ainda tirar a maquiagem, tirar o verniz, então o quadro de santidade que se apresenta na igreja hoje é pavoroso. Então, o que está faltando? Tem muita palavra. Então, tem muita pregação. Tem muitos pregadores, tem muita ministração da palavra, muita palavra na igreja, mas não atinge a santidade. Então, o meu assunto com vocês é: que tipo de palavra alcança o objetivo de Deus? Que tipo de palavra? Então, porque hoje nós temos palavra, temos pregação, mas não há santidade. E o trabalhar de Jesus para alcançar a santidade é pela palavra. E aí a minha pergunta que eu quero desenvolver nessas duas aulas com vocês é: que tipo de palavra vai conseguir para Deus uma noiva irrepreensível? Vocês já pararam para pensar o que é essa palavra irrepreensível? Tem uma pessoa que chama muita atenção na Bíblia, que ela é irrepreensível também. E essa pessoa chama Daniel. Daniel era alguém irrepreensível, sabe por quê? Porque assim, os amigos do Pedro conseguem achar defeito no Pedro. Então nós que somos amigos, conseguimos apontar, vocês podem depois me perguntar, eu posso te dizer. Conseguimos apontar defeitos no Pedro. Pedro é uma pessoa boníssima. Mas dá para achar defeito. Os inimigos do Pedro, então, nem se fala. Então, no caso de Daniel, os inimigos de Daniel se reuniram para tentar encontrar alguma coisa errada em Daniel. Sabe o que aconteceu? Não encontraram. Então, sabe o que é uma pessoa irrepreensível? Não tem nada que você encontre nela para ser repreendido, nada. Você não vai encontrar nada, você não acha nada, você não tem o que dizer sobre ela. Então, a nossa pergunta é: que tipo de palavra vai conseguir uma igreja, uma noiva irrepreensível? Percebe? Não dá outro adjetivo, dá esse, irrepreensível, dá vários outros, mas dá esse também. Uma noiva irrepreensível. Então, hoje você perguntar para qualquer pessoa na rua, perguntar assim: o que que você acha da igreja? Então, qual é o veredito? Qual é o veredito? A pessoa fala assim: não tenho o que dizer. Olha, eu já fiquei observando e não encontro nada de errado. Mas é essa igreja que Deus vai encontrar na terra, irrepreensível. Ela não tem nada o que dizer a respeito dela. Então, volta a pergunta: que tipo de palavra vai preparar essa igreja? Que tipo de palavra alcança esse alvo de Deus? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, vamos lá abrir em Josué, capítulo 1. É que, a respeito do ministério da palavra, caminhando para o tipo de palavra que vai purificar a igreja, a primeira coisa a respeito, começando parte dessa resposta, é que a primeira coisa que você precisa saber tchananana, sobre o ministério da palavra é que... Alguém já sabe? Tararara. Deus? Alguém adivinhou aqui, né? Primeira coisa que nós precisamos entender a respeito do ministério da palavra é que Deus fala. É uma coisa que parece tão óbvia, mas que a gente ignora totalmente. Gente, está na essência de Deus. A natureza de Deus. O Watchman Nee põe a seguinte afirmação: o trabalho de Deus é falar. O serviço dele. E aí eu achei engraçado, porque parece que o Watchman Nee deu um trabalho para Deus, né? Mas ele só constatou o fato. E aí ele não está falando do nada, né? Em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Deus é a palavra, é a natureza de Deus. E esse é o principal legado que os judeus nos deixaram. Os judeus, Eles tiveram uma experiência com Deus, eles foram a nação escolhida por Deus para deixarem dois legados para nós, para a humanidade. O primeiro dele é Deus existe, e o segundo é Ele fala com o homem. Então, isso está na natureza de Deus. O que eu quero dizer com isso? Você não entra em contato com Deus sem sair com uma mensagem. Você teve algum contato com Deus? Você teve alguma experiência com Deus? A próxima pergunta é, o que Ele te falou? Porque isso é Ele. Você não entra em contato com Deus e sai sem nada. Você não entra em contato com Deus e sai só com um arrepio. Você não entra em contato com Deus e sai só com uma bênção. Você entra em contato com Deus e o propósito desse contato e o propósito desse encontro é que Ele vai te falar alguma coisa. Então, a primeira coisa é que Deus fala aqui em Josué, capítulo 1, versículo 1, fala o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Eu estava lendo o livro de Josué esse ano, na leitura normal, e eu fiquei muito impactada com o fato de Deus falar com Josué. E esse aqui é só o primeiro versículo, mas o livro todo de Josué, você vai encontrar essa expressão: falou o Senhor a Josué, disse Deus a Josué, e o Senhor falou para Josué. O tempo todo, Deus falando com Josué. E eu fiquei impactada com o fato de que uma página atrás, em Deuteronômio, Josué não era ninguém. E Deus falava com Moisés. E Moisés é um grande homem, tem todo um processo que pôs Moisés na posição onde ele terminou. Tem todo um processo, tem um chamado, tem uma sarça, tem um deserto, tem um monte de coisa, um monte de contexto na vida de Moisés. E aí você tem uma história linda de Deus com Moisés. E aí, no capítulo 1, no versículo 1 de Josué, você tem a seguinte afirmação: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este quem? Deus falou com Josué. Quem é Josué? Ninguém. Tô brincando, gente. Josué é alguém. É alguém, sim. Ele é um dos únicos, né, que deram um bom relatório. Depois de espiar a terra, alguém ficou... Mas, gente, perto de Moisés, Josué não é ninguém. Josué não tem nenhum contexto, não tem nenhum detalhe a respeito de Josué, da vida dele. Como é que ele chegou a essa posição de Deus passar o bastão de Moisés para ele e dar o privilégio? E aí eu fiquei pensando assim que... O coração de Josué estava assim a mil, porque Josué fazia parte daqueles que há 40 anos atrás espiaram a terra e tiveram fé. Não foi alguém que espiou e ficou com medo, mas sabia que dava para entrar. E esse cara que sabia que dava para entrar, estava cheio de fé, não pôde entrar, ficou 40 anos esperando por aquilo que ele sabia que podia acontecer. Então, como estava o coração de Josué, 40 anos depois, com aquela expectativa? Então, se ele já sabia que podia dar, 40 anos depois, ele provavelmente estava um vulcão em erupção, porque ele estava cheio da expectativa de entrar na terra. E não só 40 anos de expectativa, mas a posição de Josué era diferente agora. Antes, ele seria mais um de todos que iriam entrar na terra, com Moisés. Mas nesse determinado momento aqui, ele seria o líder. Ele seria quem iria levar o povo para a terra. Então, eu imagino que deveria ser assim muito para a cabeça de Josué. Muito para ele administrar. E a Bíblia não nos fala como Deus falava com Josué. E aí eu fico tentando saber, porque Abraão ouviu a voz, e aí, às vezes, ele aparecia numa visão, e às vezes vinha na forma de um anjo, e às vezes vinha na forma de um sacerdote. Então, existem vários detalhes que você consegue visualizar Como é que Deus falava com Abraão? O diálogo de Deus com Moisés é muito rico e tal. Mas aqui você não encontra nenhum detalhe de como é que Deus falava com Josué. Gente, como é que ele falava com Josué? Sério, assim, será que vinha uma voz que atravessava o céu assim? Será que ele dependia da estola do sacerdote? Como é que acontecia? Como é que acontecia essa comunicação? E a Bíblia não nos diz como é. E aí, a única coisa que a Bíblia nos diz é que Deus falou para Josué. E Josué entendeu que era Deus. Então, nesse ponto de que Deus fala, o importante é nós sabermos que Ele é responsável para que essa comunicação aconteça. Entende que nós ficamos assim muito aflitos em tentar discernir qual é a posição que nós precisamos estar, qual a condição e quais são os elementos que precisam se alinhar para que então Deus possa falar e eu entender que é Ele falando e eu não confunda que é minha alma e meus pensamentos e minha... Entende? A gente é muito preocupado com várias coisas que pode dar errado nessa comunicação, mas uma coisa que eu entendi aqui é que, gente, Deus é responsável. Deus é responsável por se fazer entendido. Deus é responsável. Você não está no controle desse processo. Ele é a palavra. Ele é o verbo. E o que ele faz é isso. O que Deus faz é falar. Então, não se preocupa. Você acha que você vai conseguir alinhar as coisas e conseguir um cano limpo para que essa voz venha e você saiba que é ele? Você não está nessa responsabilidade. Abraão foi chamado num contexto de idolatria, num contexto de muitas vozes. E quando Deus falou, Abraão sabia, é Deus. E quem é que é responsável por isso? É o Deus, é o próprio Deus. Então, eu achei maravilhoso Deus começar a falar com Josué, e aí você precisa segurar nesse processo o absurdo do escândalo de particularidade, assim, porque Deus, o Criador dos céus e da terra, vai tirar um bando de escravos do Egito. Então, assim, ou você pensa que o Deus não é tão Deus assim, tipo assim, é uma força aí, é um dos. Ou você começa a se achar, né? Fala assim, nossa, então, se é Deus que está falando comigo, então, pô, eu devo ter alguma coisa, né? Mas, ó, nem o povo tinha nada e nem Josué era ninguém. Então, o livro de Josué é escandaloso, É Deus introduzindo um povinho que não era povo numa terra... Sabe, gente? Ele capricha, assim. Ele não poupa. Então, nesse processo de ouvir a voz de Deus, você precisa lidar com o absurdo de Deus. Ele está falando com você, e ele é Deus. Ele é o Deus, Criador de tudo. É o Deus Todo-Poderoso, assim, ó. Não só da terra, do universo, de tudo. E você não é nada. E aí, quando ele fala com você, você tem que aguentar o escândalo de que você se torna participante da natureza dele. Então, entende que ele fala, essa é a natureza dele. Então, quando ele fala com o homem se torna parte dessa coisa maluca. Ele se torna parte da natureza de Deus. Josué agora carrega a palavra de Deus. E Josué se torna uma figura do próprio Cristo. Então é uma coisa assim, maravilhosa, escandalosa, absurda, que nós precisamos estar dispostos a entrar nisso, entende? Você não vai entrar nesse processo de Deus falar com você se você não estiver disposto a aguentar esse escândalo e esse absurdo e a confusão que vai acontecer com a sabedoria humana. Deus vai confundir a sabedoria humana e nós precisamos estar dispostos. E outra coisa a respeito dessa primeira coisa, então tá dentro ainda, né? Que Deus fala, é que ele fala, nisso que Deus fala, tem duas coisas. Primeiro é que ele fala com lógica para alcançar um propósito. Então, tem essas duas coisas implícitas no fato de Deus falar, é que segue uma lógica e está rumando, objetivando um propósito. Então, qual era a lógica aqui? A lógica é que, nesta época, Deus falava através de um homem. Então, Deus chamou o povo, em Êxodo 19, para o monte, para fazer deles uma nação sacerdotal, e o povo apavorou. Então, em Êxodo 20, o povo falou assim: não fale o Senhor conosco, Moisés, fale ele com você e você fala conosco. Então, isso foi o resultado que o povo falou, da experiência que eles tiveram no monte lá, Sinai. E aí ficou determinado, Deus iria falar através de um homem para o povo, e o povo tinha a obrigação de obedecer. E aí, qual é a lógica? Alguém me diz, qual é a lógica de Deus começar a falar com Josué? No versículo que a gente leu. O que é, Nelba? Não é isso. Qual é a lógica? A gente começa o versículo 1, o que está dizendo? Moisés é morto, essa é a lógica. A lógica é que Deus vai precisar falar com outra pessoa. Percebe que Moisés não vai ficar aparecendo depois de morto? Entende? Que tem, Deus não é malucão, assim, não é anárquico. Não, eu comecei com Moisés e eu tenho que ir até o... Não, Moisés morreu, Josué. Então, e aí começou o diálogo. Não tem uma prévia. Não tem, tem uma lógica. Moisés morreu e eu preciso dar continuidade. Alguém falou aqui, né? E a ideia é essa. A lógica é essa. E qual é o propósito? Você entende que não é privilégio de Josué? Você entende que é a forma de Deus agir? Deus faz as coisas através de falar com o homem. E o que ele queria fazer naquele determinado momento? Introduzir o povo na terra. Então, o propósito era esse. Qual é a lógica? Moisés morreu, então... Então, eu quero que vocês abram comigo lá em 1 Pedro. Primeira Pedro 2. Irmãos, vocês já estão sacando qual é o propósito? Comecei falando do propósito. Qual é o propósito? Hoje. Uma igreja irrepreensível. Comecei falando. Pela conta, né? Pela lógica, ela começou falando. Qual é o alvo? Uma igreja Gente, qual é o alvo? Propósito, entende? Que Deus não é alguém com a cabeça de vento. Não é alguém que está curtindo a vida. Deus é alguém intencionado. Ele tem uma vontade. E a coisa mais certa é que essa vontade vai acontecer. Porque Ele é Deus. E Ele quer, entende? Então, a coisa vai acontecer. E qual é o alvo? Ele tem uma vontade, é um Deus intencionado. Qual é o propósito de Deus? Santificar a igreja, alcançar uma igreja pura. Tem um versículo, né, você que é frequentador do CPPI já sabe, quem está vindo pela primeira vez pode anotar, está repetido 23 vezes na Bíblia, que define qual é o propósito de Deus. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Percebe que é uma tecla na Bíblia inteira? Pim, 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 pim. Independente da época, a mesma coisa. Ele fala a mesma coisa. Eles serão... Esse é o alvo. Esse é o propósito. E aí, qual é a lógica atual? Então, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Gente, aqui não está excluindo ninguém. Sinto muito. Se você achava que tinha outro chamado, eu vim para te avisar que você faz parte de uma companhia que foi eleita como sacerdócio real. Sacerdócio real que significa que você foi chamado, você foi comprado para ter comunhão com Deus. E quem é Deus? Ele é o Verbo, ele é a palavra. Então, resultado desse contato é que você vai se tornar um proclamador. Você vai ser alguém que vai anunciar. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A lógica é a seguinte. Na nova aliança não existe mediador. Isso te coloca na mira. O assunto de ter uma igreja irrepreensível não é assunto para alguns, não é o assunto para os líderes. Isso é responsabilidade de cada um de nós. A lógica atualmente é a seguinte: a velha aliança morreu. Aquele esquema de ter alguém que sobe no monte para ouvir por você acabou. Hoje, cada um de nós que fomos lavados e comprados pelo sangue de Jesus, fazemos parte desse sacerdócio real. Cada um de nós temos responsabilidade para ouvir de Deus. Cada um de nós somos responsáveis. E aí, se der alguma confusão na sua mente, você pode ter liberdade de perguntar, mas todos nós somos responsáveis por ser cooperadores de Deus nesse propósito de alcançar uma igreja pura. Deu alguma confusão? Tudo certinho? Comecei falando que Jesus é responsável, agora estou jogando para vocês. Tudo bem com isso? Não. Consegue administrar? Não? Eu não vou conseguir te ajudar. Então, o negócio é o seguinte. Jesus quer casar. Jesus quer voltar para a terra. e ele vai casar com uma noiva pura. Ele vai purificar sua igreja através da palavra. E você não tem desculpa. Você precisa se decidir. Você precisa se decidir. Ou você pula fora logo de uma vez, ou você encara a sua herança, ou você encara aquilo que você foi chamado. Irmãos, eu só queria... O que eu queria falar nessa manhã? Eu queria te dizer que aquilo que você acha que ouviu de Deus é Deus. Sabe por quê? É porque o lance seguinte é que parecia ser mais claro. Parecia ser mais claro na velha aliança. Parecia que Deus falava de forma mais clara. Mas o trem não era tão claro assim, não. Às vezes era visão, às vezes era um anjo. Às vezes era o tal do Urim Tumim. Às vezes Davi entrava no livro espiritual e conseguia falar com Deus. Às vezes ele chamava o sacerdote com a estola. Não é tão claro assim. E quem que se responsabilizava para que o homem entendesse que era ele falando era o próprio Deus. Então, eu queria que você ficasse desarmado nesses dias. Para de desconfiar. A gente, talvez, não sei se assim, se a gente é fruto de muito conselho. Tipo assim, não fica falando que Deus te falou, porque vai que não foi ele. Não fica, percebe, tem esse tipo de conselho, né? E aí hoje eu estou aqui para dizer o contrário. Eu estou aqui para dizer que você é filho de Deus. Que você está dentro da nova aliança. Todas as vezes que você pedir para Deus falar com você, Ele vai falar com você. E aí eu vou usar uma frase que o Pedro Arruda fala. Ele fala assim, que a vontade de Deus, e Ele está presente, Ele vai poder me corrigir. Eu sempre cito ela, mas Ele nunca está presente. É a coisa mais fácil de você encontrar. É isso, né, Pedro? Gente, quando ele falou isso, eu concordei. Gente, a gente complica tanto as coisas, a gente deixa tanto medo ficar na nossa cabeça. E aí a gente tem até aquela frase assim, se Deus me revelar qual é a vontade dele, eu vou fazer. Quantos já não falaram isso? Não, basta ele revelar. Gente, como se fosse uma coisa difícil de encontrar. Então, você não está entendendo quem é Deus, porque você entende que ele não está você não está querendo saber a não vontade, você está querendo saber a vontade, entende? Que é uma coisa que... Vontade? Você sabe o que é vontade? Você está com vontade de beber água? Aquilo ali fica no centro da sua mente. É vontade, é vontade. Exatamente, é o trabalho dele, Deus fala, é a natureza dele, você não encosta nele sem sair com uma mensagem. Gente, eu queria incentivar vocês a acreditar, aquilo que você desconfia que Deus falou com você, é ele. Você não precisa de mediadores, você faz parte de uma nova aliança. Onde cada um de nós temos o direito de conhecer a Deus. Um outro ingrediente é muito fundamental nesse processo, que é agir. Você tem que agir. Porque o agir vai tirar todas as suas dúvidas. Todas as suas dúvidas. Eu não estou dizendo que não é passivo de engano. É passivo. Você tem a sua alma, você tem as outras vozes, você tem uma carga, você tem... Mas, agindo, você vai descobrir se aquilo era a voz de Deus ou não. Então, entenda, a voz de Deus tem um alvo, tem um propósito. E aí, se você começa a agir e não está levando aquele alvo, aquele propósito, você vai perceber que a coisa não está encaixando. Ok. Alguma dúvida até agora? Respondi um pouquinho? Então tá. Assim, eu poderia entrar no próximo ponto, mas eu acho que para essa manhã eu queria deixar isso para vocês, assim, mesmo. Eu creio que Deus vai transformar a história da igreja. Eu creio que Ele vai mudar a cara da igreja. Deus não precisa de muito tempo, Ele precisa de milagre. Deus precisa de sobrenatural. E Ele vai fazer isso através da palavra, e não é privilégio de alguns. Cada um de nós, alinhados com a vontade de Deus, vamos cooperar para essa novo dia que está nascendo na igreja. Então, eu queria lançar essa base, amanhã eu vou falar, e aí o que eu vou falar, você pode pensar, não, aquilo seria só para os pregadores. Não, gente, isso é para cada um de nós. Todos nós somos responsáveis, sabe por quê? Sabe quem são os principais difamadores da igreja? Somos nós. Então, se o alvo de Deus é alcançar uma igreja irrepreensível, Ele precisa começar a tratar conosco, porque nós somos os primeiros a falar mal da noiva de Cristo. E somente uma coisa pode nos curar, curar nossa língua maldita, nossa língua fofoqueira. E eu não estou falando de falar mal de denominação. Eu estou falando de falar mal do seu irmão. Eu estou falando de igreja, não estou falando de denominação. Estou falando de igreja, que somos nós. Então, nós somos os principais caluniadores, os difamadores, os fofoqueiros. A gente é os primeiros que põem a fama, a honra da noiva no ralo. Então, isso é Ministério da Palavra diz respeito a cada um de nós. Todos nós, ninguém, você não pode, você não tem o luxo, você não tem o direito de... Você não está mais nessa lógica, você não está mais na velha aliança. Você não tem mais o luxo de ficar acomodado à sombra de alguém. Você não tem o luxo de ter para você um mediador, porque só tem um mediador entre nós e Deus. Quem é? Que é o Verbo. Então, o Ministério da Palavra diz respeito a cada um de nós, assumindo aquilo que você declarou passando pelas águas. Você declarou em público, tinha testemunhas. Você entrou no quê? Você entrou numa nova aliança. E a questão da nova aliança é que nós somos uma nação sacerdotal. Pedras vivas, amém, irmãos? Pedras vivas. Para de se esconder. Para de ficar fazendo cálculozinhos. É minha idade, minha maturidade, minha experiência. Você é lavado pelo sangue de Jesus. E você está chamado para estar diante desse Deus que o quê? Fala. Deus fala. Amém? Então, eu acho que eu vou parar por aqui. Para continuar? Então, vamos lá. Eu queria cantar. Então, eu vou continuar mais um pouquinho, depois a gente canta. E eu não vou... Não, eu falei que é lógica e propósito. Dentro da primeira coisa. E o tio está aqui, eu tenho que obedecer, né, gente? Vamos lá. Sou uma menina. O próximo ponto é o seguinte. Então, o primeiro ponto é Deus fala. O próximo ponto é três tipos de ministério da palavra na Bíblia. Então, aí, quando a gente começar a visualizar esses três tipos de ministério da palavra, você vai começar a visualizar o que é, qual é o tipo, que tipo de palavra. Posso te dar uma prévia. Não é o que está hoje. Não é igual. Tá bom? Então, o que está hoje? O que nós temos hoje como palavra? Então, hoje, nós temos palavras que são viagem na maionese. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus precisa nos batizar com o zelo de Paulo. Ódio completo. Para a gente começar a dar na cabeça de quem está pregando outro evangelho. Mas isso, essa unção vai vir quando a gente começar a falar o evangelho. Então, por enquanto, a gente não pode dar na cabeça de ninguém. Mas ela vai chegar, tá? Essa unção vai chegar essa unção, ela diz o seguinte: seja maldito quem prega outro evangelho. Então, hoje nós temos um outro evangelho escancaradamente sendo pregado, que dá para embrulhar o estômago. Então, isso é uma coisa, a gente tem esse tipo, e não é esses três tipos que vai ver na Bíblia não, tá? Outro tipo de ministério que nós temos hoje é um ministério alinhado com a Bíblia. Então, nós temos igrejas que são comprometidas com base bíblica. Temos pregações que têm base bíblica, que está falando, não é viagem na maionese. Mas, geralmente, são pregações meio chatas, assim, sabe? Vai, você viaja, volta, mas o sujeito está lá falando a Bíblia. Tem outro tipo, que é pessoas apaixonadas, que falam de acordo com a Bíblia, mas com muita unção do Espírito Santo. Então, quando fala, o seu coração aquece, às vezes você dá uma choradinha, né? Às vezes você se ajoelha e tal, produz algum efeito, porém, é um efeito passageiro. Então, essa é a palavra ungida, palavra que toca os nossos corações e que prende a nossa atenção e que nos dá a determinação de cumprir aquilo que está sendo falado, mas que não está dando ainda força. E então, esse é o mais alto. Esse é o mais alto que temos. Esse é o nível mais alto. Palavras ungidas que tocam o nosso coração, mas que o efeito passa. Pode falar. Não traz a realidade, né? É. Não é contínuo, né? Tipo assim, domingo eu fico impactada, aí segunda-feira eu ainda estou debaixo daquele efeito, mas na terça eu já esqueci, quarta-feira eu estou vivendo totalmente secularmente, com o pensamento desse século. E minha prática não mudou. E a santidade não é alcançada. Então esse é o nível máximo que temos hoje. Pessoas ungidas, que nos apelos convencem, né, as pessoas e tal, mas que não está trazendo esse resultado de santidade. Tá? Eu queria focar nesse ponto, porque existem vários efeitos da palavra, poder, igreja apostólica e tudo mais, assim, mas eu queria focar com vocês, porque isso traz muito para a nossa realidade, esse efeito da santidade. Santidade. Então, não alcança santidade. Não, tem tudo correto. Só está faltando uma coisa. E aí, é o que nós... Esse é o nosso alvo, né? Chegar em qual é o tipo de palavra que nós... Que vai trazer, que vai alcançar esse propósito. Então, ele não está apontando para outra coisa, Josi, mas está faltando alguma coisa, está faltando um ingrediente. Então, os três tipos de ministério da palavra na Bíblia, que você vai encontrar na Bíblia. O primeiro ministério é o ministério dos profetas. Então, Deus falou... E aí, a gente pode abrir, né, em Hebreus 1. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então, Hebreus 1:1 fala: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Entende? Essa é a riqueza do ministério da palavra. Muitas vezes, porque ele é o Deus que fala, e de muitas maneiras, porque eram estágios diferentes no relacionamento do sujeito e pessoas diferentes. Então, é uma riqueza imensa. O ministério da palavra é maravilhoso, rico demais. E aí, nesse versículo, nós encontramos o primeiro tipo de ministério da palavra na Bíblia. Então, o Velho Testamento, ele é caracterizado pelos profetas. Deus falou aos pais pelos profetas. E qual é o tipo de comunicação? O tipo de comunicação que acontecia no Velho Testamento, ela era extremamente objetiva. O que eu quero dizer com isso? Que ela acontecia de fora para dentro. Então, você vai encontrar essa expressão: e disse Deus, e Deus falou muitas e muitas e muitas vezes no Velho Testamento. E nada era feito sem essa. Era como se fosse o start para acontecer qualquer coisa. Sem isso, você tem período de silêncio, tem o período ali entre Malaquias e Mateus, 400 anos de silêncio, porque Deus não disse. Então, o que define o andamento e as coisas acontecendo no Velho Testamento é essa expressão. Deus falou, então, no livro de Ezequiel, que tem bastante, né? Veio a palavra do Senhor expressamente. Então, ela é muito objetiva, sem confusão, e ela é de fora para dentro. Então, nesse ponto aqui dos profetas, você pode colocar que era uma comunicação objetiva e o profeta, ele era usado como um porta-voz. Ele era um porta-voz de Deus. Então, apesar de Deus ter falado de diversas maneiras, ainda está mostrando, assim, a cara do Velho Testamento é Deus. Entende, assim, que, por exemplo, qual é a cara? A cara do livro de Mateus é de Mateus. Você encontra Mateus ali. E você tem características de Mateus, diferente, muito diferente, do livro de João. Então, você tem a cara de João. E aí você fala, João era o apóstolo do amor. Por quê? Porque a maneira de João escrever fica muito exposta, mas no Velho Testamento você não tem cara de ninguém. Você não tem a cara de Ezequiel. Não, você tem Deus falando e não tem tanto envolvimento de quem está sendo usado com a palavra que está sendo transmitida. Então, essa é uma comunicação, esse tipo de ministério, lembrando que Deus tem lógica, ele não é anárquico, e tem possibilidades. A forma dele falar só era possível dessa maneira. Não é que ele não quisesse mais envolvimento entre o sujeito e a palavra, mas não era possível. E aí, no segundo ponto, nós vamos entender por que não era possível. Mas o que era possível no Velho Testamento era Deus falar, o homem entender e agir. Então, você tem Deus falando com Noé, mas não tem tanto envolvimento de Noé com Deus ou com a palavra. E aí, o que fica destacado nesse primeiro ponto é que o indivíduo é usado como porta-voz. Ele é um megafone de Deus. Então, com perdão aí dos nossos irmãos, os patriarcas, eles não passavam disso. Eles eram um megafone nas mãos de Deus, um instrumento que não interessa os sentimentos, os pensamentos. Não interessa. Por causa disso, você tem exemplos contrastantes, né? Você tem Moisés ouvindo a voz de Deus, você tem Balaão. Né? Então, como que Deus pode falar por Moisés e também por Balaão? Porque não interessa. Não interessa a condição interior do sujeito. Interessa que Deus precisa falar, vai se comunicar e vai encontrar alguém. E Balaão é vidente e ele vai ser usado por Deus, apesar do sujeito ser todo ferrado por dentro. todo croscaiado. Outro exemplo bem gritante, e os exemplos são bons para você entender que tipo de ministério é aqui, é Jonas e Jeremias, por exemplo. Então, Jeremias é alguém que se envolve e briga com Deus, e chora, e Deus repreende. Você percebe? Deus não dá muita moral para Jeremias, não. Assim, ele deixa ele chorar as mágoas, depois fala, você está reclamando. Do quê? Então, não lembro, não, o que ele fala. Mas sei que ele briga. Mas, e aí você tem Jonas, o sujeito que não quer de jeito nenhum. Não quer, mas interessa se ele quer ou não quer? Não interessa, Deus precisa de um instrumento. Então, ele vai pegar Jonas na mira. Então, o Velho Testamento é isso. Alguns se envolvem, mas não modifica o resultado da transmissão. E outros têm uma condição interior bem distante do conteúdo da palavra. Então, você tem Davi se envolvendo, você tem Moisés se envolvendo, mas você também tem outras pessoas que ficam mais à parte. E Deus não pergunta muita coisa, ele simplesmente escolhe e pronto, acabou, você vai ser usado, você pode tentar fugir, mas eu vou te pegar. E você vai lá, e você vai anunciar. Então, no Velho Testamento, o que fica bem destacado é essa comunicação objetiva, onde os elementos humanos do indivíduo não influenciam na hora de transmitir a palavra. Ok? Ficou claro esse primeiro tipo? O segundo tipo que nós encontramos na Bíblia é, seguindo aqui em Hebreus, versículo 2 fala: nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho. Então, o segundo tipo de ministério da palavra é... O assunto é maravilhoso, né? É rico. E aí chega em Jesus, a coisa fica mais rica ainda. Estou aqui calculando. Mais o quê? 10? Vocês chegaram aqui 11h15. Vocês estão achando o quê? Se vocês quisessem almoçar meio-dia e meia, estivessem aqui às 11. O segundo tipo, então você vai escrever aí. É o Senhor Jesus. Então, o que Deus estava comunicando o tempo todo no Velho Testamento. E se você lê o Velho Testamento, você percebe o tempo todo a limitação do Velho Testamento. E o Velho Testamento, ele é marcado pelo quase. Ainda não. Por quê? Porque o ministério da palavra, entende? Que Deus fala, faz as coisas através da palavra. E o ministério da palavra do Velho Testamento é extremamente objetivo. Sem o envolvimento dos elementos humanos do sujeito que está recebendo a palavra. Então, se não há esse envolvimento, não há como Deus atingir seu objetivo. E lembra qual é o objetivo? O objetivo é casamento, o objetivo é morar. Então, se o ministério da palavra do Velho Testamento está limitado a esse perfil dos profetas, onde a palavra vem de fora e o sujeito não tem ainda condições de misturar os seus pensamentos e os seus sentimentos, obviamente ele não vai atingir aquilo que ele está querendo. Então, o Velho Testamento, ele é o testamento do suspense. Você fica o tempo todo, vai, não foi. O tempo todo é isso. E Moisés foi, subiu. Você não vai entrar na terra. O tempo todo, o Velho Testamento é marcado por não ainda. Pelo quase, não é ainda. E aí, tudo que Deus estava falando de maneira limitada, no Velho Testamento, usando o homem como porta-voz, usando os elementos humanos apenas no conteúdo. Então, o Velho Testamento, você vai encontrar elementos humanos envolvidos na palavra, mas apenas no conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Que o que Deus está querendo dizer, ele usa os elementos humanos. Por exemplo, para ele falar como que aconteceu a queda de Lúcifer. Ele começa dando uma profecia para o rei de Tiro. Ué, o que, que tem a ver isso com a queda de Lúcifer? Não, você não vai entender uma coisa que aconteceu lá no tempo cósmico sem Deus se referir a algum acontecimento ali que você consiga visualizar. Então, Deus está usando os elementos humanos no conteúdo para que você consiga compreender, mas ainda não pode ser praticado porque não tem elementos humanos na transmissão da palavra. Muita coisa, né? Mas, e aí, tudo que Deus está falando é como se Deus estivesse escrevendo e mandando cartas, De repente, tudo aquilo que ele estava tentando falar, tudo aquilo que ele estava escrevendo, toma a forma de um homem. Então, esse segundo ministério, esse segundo tipo de ministério da palavra é o Senhor Jesus. João, capítulo 1, fala, a gente já falou, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 14. E o verbo se fez carne. Gente, não dá para imaginar a dimensão desse escândalo. O que Deus estava tentando falar no Velho Testamento, mandando mensagens, mandando seus mensageiros, aquilo que ele estava tentando falar assume a forma humana, percebe? Assim, deu um salto. A coisa ganhou outra dimensão. E aí você tem um ministério da palavra totalmente subjetivo. Então, aqui você colocou o ministério da palavra objetivo. E aqui, nesse segundo tipo, você vai colocar o ministério da palavra totalmente subjetivo. Subjetivo. Vocês estão entendendo o que é subjetivo e objetivo? Objetivo, de fora para dentro. Subjetivo, de dentro para fora. Então, o profeta precisa ouvir de Deus. Jesus Cristo, o que ele precisa? É só falar, né? Ele é o verbo. Então, ele vem com o privilégio, ele vem com a ousadia de dizer: antigamente foi falado para os profetas. Isso. E aí, o que ele completa? Eu, porém, vos digo. Então, é uma autoridade que ninguém tinha. Gente, percebam. Jesus Cristo não está na sequência dos profetas. Jesus Cristo não é mais um homem na Bíblia. Jesus Cristo não é mais um dos profetas. Jesus Cristo é o que os profetas estavam tentando falar. Então, ele é o próprio verbo, ele é a carta escrita, ele é a versão ilustrada, ele é a versão humana. Isso é maravilhoso, assim. Quem é que tem o privilégio, né, de ter uma versão encarnada, né? Será que os anjos têm uma versão angelical da palavra? Não sei. Esse é assunto para a gente discutir com o Asher, né? Mas nós temos o privilégio de ter uma versão em nossa espécie. Você tem uma versão igual a você. Jesus foi homem e ele era o verbo. Então, tudo aquilo que Deus estava querendo dizer foi traduzido. Você não resta, quando você olha para ele, não resta nenhuma dúvida. Ele chegou. Então, você entendeu. Então, Então, aí você tem várias afirmações dele, ele fala, o reino chegou. Então, não é mais figura, não estou apontando, eu sou a realidade. E aí você vai encontrar palavras muito, muito altas. O Sermão da Montanha é algo muito, muito alto. Então, se você tinha dúvida do que Deus estava querendo falar com a lei, Jesus vem para falar, e não só falar, Jesus não estava falando nada fora do que ele mesmo estava praticando. Então, você tem a descrição da vida de Jesus no Sermão do Monte, é a vida perfeita, é o que Deus sonhou para a humanidade, é o que Deus sempre quis para o homem. Então, você tem na pessoa de Jesus toda a exposição da vontade, do pensamento, do propósito de Deus. Então, nele não resta dúvida. Jesus Cristo, ele é alguém que nos constrange, né? Alguém que faz nossas bocas calarem. Então, eu estou dizendo isso, o nível subiu, porque quando a palavra assume esse aspecto subjetivo, então o nível da autoridade vai lá para cima. Então, enquanto está no nível objetivo, você tem as limitações da época. E aí, quando ela assume o aspecto subjetivo quer dizer, está 100% testado. Tudo que estou falando é praticado. Tudo que eu estou falando é... Não estou falando nada de teoria, não estou falando nada de uma coisa profética. Né? Estou falando de algo que é possível. Possível. Não é utopia. É uma possibilidade. Então, a palavra-chave para o ministério de Jesus é encarnação. Então, o que que mudou? O que que mudou? Deus começou a falar outras coisas? Deus estava falando uma coisa para os profetas e em Jesus ele apagou o que ele estava falando e começou a falar outra coisa? Não. O que que mudou é a encarnação. Então, a encarnação traz um outro nível para o ministério da palavra. E, gente, não tem como dar ré, tá? Jesus Cristo veio para o mundo, nasceu de uma mulher chamada Maria, viveu aqui na Terra 33 anos. E esse fato mudou o ministério da palavra. Não adianta você tentar ser um profeta usado por Deus nos moldes do Velho Testamento. Está diferente. Por quê? Por causa da encarnação. E quem quiser saber mais, não perca a próxima aula. Qual é o terceiro tipo? Dudu, pode vir, Dudu. Hã? Foi buscar o violão? Ah, Vitor, tá te chamando. Qual é o terceiro tipo de ministério da palavra? Que tipo de palavra alcança o propósito de Deus? Gente, tudo o que nós vamos viver já está na Bíblia. Já está na Bíblia. Então, nós não precisamos inventar moda. Vamos amanhã aprender, então, qual é o terceiro tipo e o que que mudou. O que que mudou? Então, você não vai mais ser um ministro da palavra nos moldes do Velho Testamento, que ouve objetivamente Deus e fala... Já ouviu esse tipo de coisa? Gente, faz o que eu falo. Faz o que eu falo. Não olha para a minha vida. Não, isso aqui é Velho Testamento. Isso é ministério do Velho Testamento. Não interessa a condição do sujeito, isso é Velho Testamento. O que que é, qual é o tipo de palavra aqui do Novo Testamento? O que mudou? O que que mudou com a encarnação, com a vinda de Jesus, com o fato de que a palavra se tornou homem?